Salve, salve, Zé no Rádio no ar, Zé no Rádio de número 33. A gente chega ao vivo toda noite de segunda-feira em central3.com.br, também nos canais das redes sociais de Central 3, de Ultrajano, e no feed, para você que prefere ouvir na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no final de semana, você assina o feed, procura aí no teu celular, Zé no Rádio, que toda noite de segunda-feira ele pinga para você. 33 programas, Leandro e a mim, boa noite.
Tá bom, Paulo Júnior?
Tô bem.
Você vai dar oi pro Zé? Eu queria levantar a bola aqui. Eu fiquei sabendo hoje que Zé Trajano já participou de um desenho animado.
Ah, é?
Dublou um automóvel em um desenho animado.
Sensacional. Boa noite, Zé Trajano.
Boa noite. Bom, faz tempo isso, né? O Carros 2. Carros 2. Eu faço o papel de um jornalista, comentarista de corrida. Eu nem lembro que carro que eu era lá. Eu sei que tem, entre os narradores que dublaram, né? Tem o Emerson Fittipaldi, tem a Cláudia Leite, tem não sei mais quem.
No original tem o Schumacher também.
Tem o Schumacher, né? É. E foi legal, é uma experiência. Eu que tenho netas pequenas, apesar que falam mais inglês, mas entendem português. E crianças pequenas reconhecem a minha voz. Geralmente o pai reconhece, ou a mãe fala pro filho: olha, isso é um amigo meu, né? Essa voz aí é do amigo meu, do Trajano e tal. Mas olha, o programa está recheado hoje. Temos muitos convidados que vão entrar pelo telefone. Temos o Zé Elias, o Zé da Fiel, Celso Zelt, historiador, jornalista, o Bertozzi. Nós vamos falar aqui hoje da morte do Marighella, 48 anos. Vamos falar de Ray Conniff. Veja você, faria 101 anos. Muita gente dançou ao som do Ray Conniff. Evidentemente, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da despedida do grande André Spilo, o maestro, não é? Falar um pouquinho que essa semana tem rodada no Brasileiro, tem eliminatórias na Europa, tem eliminatórias, que eu digo, repescagem na Europa, eliminatórias na África. Tem repescagem mundial, Peru e Nova Zelândia, Honduras e Austrália. Amistosos do Brasil contra Inglaterra e Japão. Julgamento no Marinho começou lá em Nova York. Vamos falar um pouco do clássico argentino. Boca venceu o River por 2-1. Da Série B, que está em andamento. Está 1-1 o Luverdense Internacional, né? E teremos o futebol pernambucano, que o pau comeu lá entre Náutico e Santa Cruz. Agora eu tenho a impressão que os dois vão cair e ir para a Série C, que é uma desgraça para o futebol do Nordeste, futebol pernambucano. Mas vamos em frente, que daqui a pouco temos os convidados, né? O primeiro a entrar será Celso Zelt.
Daqui a pouquinho na linha.
No intervalo das aulas, né?
No intervalo das aulas, professor Celso Zelt. Boa noite, Matias Pinto.
Boa noite. E foi meu filho, né, Martim Cazu, que estava assistindo Carros 2, e eu acabei reconhecendo a voz do Zé Trajano. É a nova febre lá em casa, meu filho é um fã do McQueen, né, que é o protagonista do filme.
Olha, vamos deixar só desculpa, Paulo, vou deixar o Corinthians e Palmeiras para os nossos convidados.
Tá.
Vamos falar um pouco do pessoal que está ali, não entre os candidatos que, teoricamente, matematicamente, tem disputa pelo título ainda. Que é Corinthians, Santos, Palmeiras, Grêmio, né? E até o Cruzeiro teria chance matemática.
Sim.
Vamos falar dos que estão mais abaixo, disputando Libertadores. Botafogo, Fluminense, Flamengo, até o São Paulo sonhando. O que vocês acharam desse jogo Vasco, do jogo Flamengo e Grêmio? O Flamengo quase saiu da Libertadores, mas no finalzinho o Vasco tomou um gol. O Vasco estava na Libertadores, né? Aí o Flamengo saiu, entrou.
O curioso, ó, eu tô com a tabela aberta aqui, Botafogo não ganhou nas duas últimas, Flamengo não ganhou, Vasco não ganhou, são times que têm dificuldade de engrenar. Agora, a torcida do Flamengo tá pé da vida, né, Zé? E acho que tem razão, né? Porque pegou um Grêmio ali, meio de ressaca da Libertadores, fez 1-0, mas toma a virada com uma facilidade também. Eu não acho, eu não sou desse que acha que o time tem que ser campeão todo ano, não. Mas o Flamengo podia ter ganho esse jogo, estaria com 50, estaria na frente do Botafogo, estaria coladinho no Cruzeiro. É estranha, né, a trajetória do Flamengo no campeonato. Quando parece que vai, não vai.
Mas a Libertadores, se o Grêmio for campeão da Libertadores e o próprio Flamengo for campeão da Sul-Americana, abre 9 vagas, não é isso?
Aí vai todo mundo, né?
Aí vai São Paulo.
Só não vai o time da Central 3 para a Libertadores. Então, aí cabe todo mundo. Vai,
né? E o Flamengo depende só de si, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro, né?
Sim, tá em sétimo agora, né?
É, mas cabe justamente ao Flamengo jogar bola, né? Que tá devendo faz tempo. Mesmo no Fla-Flu da Sul-Americana, precisou de uma reação, né? Para empatar com o seu rival tradicional. E também não dá para entender, né? O Vinícius Júnior não
joga pouco, né?
Nesse time, né?
Poucos minutos, né?
O mais engraçado é o seguinte: o Vinícius Júnior não joga na seleção.
É verdade, né?
Não deixaram ir para a seleção.
O Flamengo requisitou
para pegar banco
e para ficar no banco do Flamengo.
É. Pois é.
Eu acho que é uma estratégia no Real Madrid também.
E viu? Tem entrado cada vez melhor, né? Jogou bem quarta-feira contra o Fluminense.
Foi fundamental.
Tá leve, né? Tá mais confiante, tá indo pra cima. Não errou praticamente nada no jogo, né? Entrou
você
contra
falou
o Fluminense,
do Fluminense
e acertou.
E o Fluminense é uma boa vitória sobre o Botafogo, né?
Gigante vitória, né? O Flu, cadê o Flu na tabela? 13º com 42. O Botafogo tem 48. O Botafogo ganhou só uma das últimas 5. Era o time mais regular desses todos. Também já não tá naquela fase toda, né?
Era o líder do retorno, né?
Era o líder do retorno.
E perdeu, foi ultrapassado pelo Cruzeiro.
E perdeu 3 vezes em casa com gol no último minuto nesse campeonato.
Mas o Fluminense suspirou agora, hein?
O Fluminense tá quase igual ao São Paulo, né? Vê muita gente atrás dele. Mesmo que a pontuação não seja muito grande, é muita gente atrás. Então muita gente que vai perder pontos.
São 7 pontos em diferença ao Vitória.
Mas muita gente tá com 42, né, Matias?
Sim, 42 vai do Bahia, que é o 10º colocado, até o Fluminense, que é o 13º. Enquanto que o São Paulo tem 43, um ponto acima somente. O São Paulo que não conquistava 3 vitórias consecutivas desde o Osório, né? Quando chegou até a liderar o Brasileiro em 2015.
Na zona de rebaixamento no momento, o Atlético Goianiense deu uma descolada, já está a 8.
Caiu.
Do time mais próximo.
Dos 3, né? Porque tanto Vitória, Ponte Preta e Avaí, os outros ocupantes do Z4, todos estão com 35 pontos.
35. Aí vem Sport, Coritiba, já começa a dar uma descolada para Chapecoense e uma descolada maior ainda pro Fluminense, para os times do bloco de cima.
Mas você falou do São Paulo, nós temos que louvar aqui e cumprimentar alguns times que estão fazendo um retorno excepcional. São Paulo.
São Paulo é o vice-líder do retorno, está empatado com o Cruzeiro, só perde em saldo de gols.
Bahia.
Também.
Bem, recuperado, né? Muito bem.
Carpegiani virando um dos nomes do Campeonato Brasileiro.
E mesmo o Vasco, né? Que tem 3 empates nas últimas rodadas, mas está com uma invencibilidade de 8 jogos. Então o Vasco também deu uma respirada legal, porque na virada do turno estava ainda ameaçado.
E outro time é o Coritiba.
Também.
Que nas 3 últimas rodadas, né?
Ganhou 2.
E o Coritiba estava lá embaixo entre os 4.
Fez 10 pontos nos últimos 4 jogos.
E agora tem um goleiro, né, como batedor oficial de pênalti. Outra coisa curiosa nessa história do Coritiba, são 3 pontos acima do Vitória e já no bloco um pouquinho de cima. Já temos convidado na linha?
Celso Dario Unzelt está nos ouvindo. Eu já dou boa noite e passo para você, Zé. Faça as boas-vindas aí ao nosso amigo Celso.
Boa noite, professor Celso Unzelt, que está nos atendendo no intervalo da aula. Veja você, não é isso, Celso?
Falou, mestre José Trajano. É isso aí.
Essa aula que você está dando hoje, para que turma que é?
Essa é a turma... Acabou de sair daqui o primeiro José. Está entrando o primeiro jornalismo da Faculdade Castro Ribeiro, por exemplo.
Que beleza. Eu queria aproveitar você, Celso, para você falar um pouquinho do centenário do derby. Você que acabou de lançar um livro junto com o PVC, falando da história desse derby, esse clássico que completa 100 anos. Você podia explicar um pouquinho sobre o derby, evidentemente, e um pouquinho da história desse livro?
Pois é, Trajano. Bom, primeiro é um prazer enorme estar junto com você em algum programa, nós que já fizemos
tanto. Faz tempo que não estamos juntos.
É uma felicidade. Bom, você sabe que o derby, a palavra derby, o derby é mais que clássico, né? O derby é o clássico dos clássicos. A palavra derby vem das corridas de cavalo na Inglaterra, quando a corrida mais importante era chamada o derby. Então, o Tomás Mazzoni, que era um jornalista aqui de São Paulo, que deu nome aos clássicos, deu apelido aos clubes, criou as mascotes dos clubes, ele passou a chamar o jogo entre Corinthians e Palmeiras de derby, ou Palmeiras e Corinthians, dependendo da religião do cara, em 1929. Mas o derby em si, o jogo existe desde 1917. O Corinthians foi fundado em 10, o Palestra foi fundado em 14, e os dois só foram se encontrar em 1917, porque eles jogavam em ligas diferentes. Há uma lenda que o Palestra seria dissidência do Corinthians, não é verdade, não é uma dissidência direta, mas é uma dissidência cultural, né, Trajano? Porque não havia um clube só para a colônia italiana.
Tá.
Então, quando passou a ter o Palestra, muitos italianos que eram corintianos foram para lá. Mas não é uma dissidência direta como aquela que você conhece tão bem de Fluminense e Flamengo.
Uhum.
O Flamengo, né, a seção de futebol do Flamengo foi fundada por 10 ex-jogadores do Fluminense. Não foi o que aconteceu em São Paulo.
Agora, ô Celso, vamos resumir em poucas linhas, vamos dizer assim, para um derby centenário. Os momentos mais importantes ou tocantes, grandiosos do derby.
Ah, teve tanta coisa, e você sabe que aí o Palmeiras leva vantagem na qualidade desses jogos que ganhou, né? Palmeiras ganhou recentemente os confrontos pela Libertadores, 99 e 2000, famoso pênalti que o Marcelinho perde contra o Marcos. O Palmeiras consegue manter o Corinthians na fila do Campeonato Paulista no ano número 20, 1974, numa final direta. O Palmeiras consegue sair da fila dele, Palmeiras, no Paulista em 93 contra o Corinthians. Mas eu costumo brincar com os palmeirenses também que eles só contam as pingas que tomam, enquanto os tombos que levam. Eles tomaram alguns tombinhos, né? Final do quarto centenário em São Paulo foi muito comemorada. O Corinthians é campeão empatando com o Palmeiras.
Em 54,
Corinthians, 54. O Corinthians, mais recentemente, em 95, ganha de 2-1 uma final em Ribeirão Preto com um gol do Elivelto. Aliás, foi a primeira vez que o Corinthians saiu de campo campeão com vitória contra o Palmeiras. Em 99, tem as famosas embaixadinhas do Edilson. Naquele 2-2 do Campeonato Paulista, também é uma conquista importante, uma conquista relevante. Enfim, é uma rivalidade realmente pau a pau, como a gente tem no país e até no mundo, né? Os derbys são internacionais, a gente tem o derby de Milão, tem o derby de Turim. E aqui em São Paulo, a rivalidade também sempre fala mais alto, né? O jogo de ontem, assim, mobilizou as pessoas, como talvez há muito tempo não mobilizasse, né? Pelo menos o derby não mobilizava tanto como no jogo de ontem, né?
É verdade, mas o livro é interessante que ele tem um lado palmeirense, um lado corintiano, você vira de cabeça para baixo, e você tem a introdução do lado palmeirense e introdução do lado corintiano. Conta um pouquinho da ideia do livro.
Olha, Trajano, a gente logo pensou no palmeirense padrão e no corintiano padrão. Como são essas pessoas? Como são esses torcedores? Eles querem ver a história do clássico, mas pelo viés deles, né? Eu imaginei que um corintiano que pegasse o livro fosse procurar só a vitória do Corinthians e o palmeirense só as vitórias do Palmeiras. Então já assumimos isso de cara. Falamos assim, bom, vamos fazer um livro double face, como dizem aí os
modernos.
Uma parte só para o palmeirense, assinada pelo PVC, que fez a pesquisa, e uma parte só corintiana também da minha parte. Eu fiz a pesquisa, embora a pesquisa de imagens eu tenha feito para os dois lados com muito prazer, né?
Mas aí tem o Austin Oliveto e o Juca de um lado, e o Mauro Betke e quem? Pelo lado
e o Simoninha.
E o Simoninha, pelo lado palmeirense.
Isso. Contando no prefácio histórias pessoais deles, né? A relação pessoal deles com o derby, com esse jogo. Mais do que com os clubes respectivos, a gente sabe que o Simoninha é palmeirense, assim como o Mauro e o Juca e o Washington, são símbolos de corintianismo, né? Mas a brincadeira era a relação deles com esse jogo. E eu particularmente, fiquei muito satisfeito com os resultados, viu, Trajano?
Então, para concluir a história, para o Celso voltar para a sala de aula, o professor Celso, eu queria que você falasse, muita gente defende a tese, e eu também, que, de certa forma, o Corinthians ganhou do Palmeiras não somente no domingo, mas começou essa vitória no sábado, com a fiel torcida indo ao Itaquerão e fazendo aquela festa maravilhosa. Você concorda com isso?
Ah, eu tenho certeza disso, Trajano. E aquele foi um momento tão especial para o futebol em si, nesse momento gourmetizado que a gente vive, sabe? Essa coisa, você mesmo, eu acompanho você sempre falando a coisa do Maracanã. E eu, quando fui ao Maracanã, eu me senti... Sabe aqueles filmes de, que tem o elemento é abduzido?
Uhum.
Eu tenho a impressão de que o velho Maracanã que a gente conheceu, e eu não tive a convivência com o Maracanã, claro que você teve.
Eu era vizinho, mas, também não era vantagem nenhuma. Eu morava ao lado.
Então, mas eu já me choquei. Imagino para você o que não foi aquilo. A gente sentiu o velho Maracanã abduzido, colocaram uma outra coisa no lugar, que é muito bonita, muito legal, mas não é o Maracanã. Tá?
Uhum.
E eu acho que é esse tempo que a gente está vivendo, né? Um tempo sem Arquibaldo de Geraldino, a cara das pessoas que foram a Itaquera, eu fiquei imaginando quantas pessoas tiveram a primeira chance de ir a Itaquera, porque é um estádio, o ingresso é muito caro, e além de caro é inacessível, que você tem que ser fazer parte do plano do torcedor, de não sei o quê. E eu acho que foi uma volta há um tempo, até bandeiras apareceram lá. Era um clima diferente, era um clima de estádio de futebol que se perdeu nos anos 70, nos anos 80. E eu acho que tem razão, os jogadores que não são de Astro, né, perceberam isso, sentiram essa vibração. E o que poderia ser um problema para o Corinthians enfrentar seu maior rival numa situação dessa, acabou sendo uma vantagem, no sentido que foi um marco justamente para o time acordar no meio dessa disputa, né? Eu tenho certeza, assim, começou no sábado, a vitória começou no sábado.
Então, e foi o segundo público da rodada, porque o primeiro foi o próprio jogo do Itaquera no domingo, o segundo foi o público do treino do Corinthians.
Pois é.
É uma coisa muito interessante. E o pessoal com bandeira, com rojões, crianças, famílias inteiras.
Tudo que não pode no domingo.
Tudo que não pode no domingo.
É, e condições bem bacanas, né, trazendo. Primeiro, o acesso gratuito, fundamental. Segundo, o horário, foi uma manhã de sábado. Bem diferente de você ir para Itaquera num jogo à noite, desses de 22 horas, que for de Libertadores ou Copa do Brasil, tem o risco de ir para pênaltis, né? Tudo isso complica a vida do povo trabalhador, né?
Legal. Celso, obrigado. Obrigado por dar essas explicações, falar um pouco de história do derby. Um dia, com mais calma, você vai ser nosso convidado pelo programa inteiro, viu, Celso?
No Trajano, o prazer foi todo meu, sempre será. Pô, sempre à disposição aqui. É um grande prazer, vou incluir no meu currículo lá, já que estamos falando aqui no ambiente acadêmico.
Obrigado, Celso, muito obrigado. Valeu. Grande abraço.
Abração, abração.
Valeu, pessoal ligado, mandar um abraço aqui para quem está comentando. Sempre acompanhando com a gente, Felipe Delfino de Amparo, Antônio Gonçalves, nosso amigo botafoguense lá de Brasília, o Thiago no Rio de Janeiro, o Luiz Fernando em Sapucaí Mirim, Minas Gerais, Ricardo Cordeiro está em Indaiatuba, o Willison está em Palhoça, Santa Catarina, o Henrique de onde que é o Henrique? Da Inglaterra. Agora é fechou aqui a mensagem. Bem na hora que eu fui lendo. Eu já volto aqui.
Agora lá, então, é meia-noite, então, já.
Na história do Henrique. O Pablo, hoje é meu aniversário. Parabéns, manda um abraço aqui de Floripa. Pablo sempre ligado com a gente. Gabriel Correia. Trajano, o que tu acha do Fluminense se manter essa molecada pro ano que vem? E trazer uns caras mais experientes. É o grande time de garotos aí do Brasil.
Você tem informações sobre o Gerson, né, Matias?
Sim, o Gerson fez uma bela partida, né, nesse final de semana contra a Fiorentina. Entrou durante o jogo e foi determinante para a vitória dos romanos.
E o Fluminense... O Fluminense está pagando muito, Paulo, pelo desfalques. Porque o Richard está arrebentando lá
no Watford.
No Watford, na Inglaterra.
Sim. Surpreendendo até, né? Jogando.
Então você vendeu o Richard, vendeu o Gerson. Tem os jogadores começando a jogar. Tem um garoto que fez o gol, o Matheus, não sei o quê. Que vem do festival de Pelada, torneio de Pelada, lá do Rio de Janeiro. É um time que precisa de reforço mesmo. Precisa de gente mais um pouco mais.
Teve aquela fase da Unimed que contratava todo mundo, né? Que montou um time com, né, com Conca, com Fred, com a turma toda. A torneira secou e o time vai se virando com a base,
e
que sempre foi muito boa.
A prova da imaturidade foi aquele jogo contra o Flamengo, né? Vencendo por 3-1 e acabar tomando 2 gols no final.
Edmar Facó sempre com a gente lá da Tijuca.
Opa, um abraço, Edmar.
Hugo Zanqueta de Ribeirão Preto. O Zé Macário, de torcer até morrer, essa torcida é mesmo assim, recitou o hino aqui, viu?
E de torcer, torcer, torcer.
Pois é. Eu queria fazer uma observação sobre o derby, hein?
Uma.
Tá na hora de acabar com o Y, viu? Derby já cabe acento no E.
A portuguesada.
E I no fim.
É o Aldo Rabelo?
É. Ah, pô. Esse
é o nosso Aldo Rabelo.
É, esse derby com Y não tá com nada.
Olha. E o Henrique só corrigiu aqui, ele falou que ele é da Nova Inglaterra.
Da Nova Inglaterra, desculpa.
É. Não da Velha Inglaterra. É. Vamos colocar um pouco aí no sábado, quando se completou 48 anos da morte do Marighella, nós temos aí o Mano Brown. Daqui a pouco a gente fala com o Zé Elias. Zé Elias deve estar quase na linha.
Vamos ver aqui.
Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados.
O revolucionário é fazer a revolução.
Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo.
Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física.
Carlos Marighella.
O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar.
Carlos Marighella.
Carlos Marighella,
atestos para o seu general, mil faces de um homem leal.
Vamos, hein?
Atestos para o seu general, mil faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de cérebros malandros, de cérebros brilhantes. Reuniram-se no céu, o destino de um fiel. Seu céu que Deus quer, consumado. É que é, assim foi escrito. Mate o mito, um maldito sonhador. Bandido da minha cor, um novo messias. Se o povo dormia ou não, se pouco sabia ler.
Foi o Almir Pernambuquinho da política, Zé?
Não, muito mais do que isso.
Mais. É claro, ele
fez. Marighella
foi um craque, né?
Um lutador, um resistente contra a ditadura, foi considerado na época o inimigo público, inimigo número um da ditadura brasileira, perseguido por todos.
Lado a lado com Lamarca, né?
Características diferentes, né? Tendências políticas diferentes, os dois tinham o mesmo ideal comum, né? A luta contra a ditadura. O Zé Elias já está nos ouvindo?
Tá não, viu? O telefone está tocando e não está atendendo. Acho que estamos com um pequeno imprevisto.
E cabe lembrar, né, a capa daquele panfleto da editora Abril, né? Que colocava na manchete, né? Procura-se Marighella, chefe comunista, crítico de futebol em Copacabana, fã de cantadores de feira, assaltante de bancos, guerrilheiro e grande apreciador de batidas de limão.
Nada mal.
Torcedor, se não me engano, do Vitória.
Torcedor do Vitória, tem até a torcida Brigada Marighella, que faz homenagem a esse ilustre rubro-negro.
Bom, como o Zé Elias já está nos ouvindo...
Está nos ouvindo.
E o Corinthians venceu o Palmeiras por 3-2, num jogo até... Como será um jogo de nível bom, né?
Bom.
Jogo que agradou... Não vamos nem discutir o que foi impedido, não foi impedido mesmo, mas não está em questão agora. Vamos colocar uma música de um grupo de Bolonha, um grupo de música pop de Bolonha. Esse grupo fez uma música em homenagem ao Dr. Sócrates. O nome da música incluía Doutor. E como Zé Elias morou em Bolonha, ele vai entender melhor a letra e vamos conversar um pouco sobre Bolonha também, além de conversar sobre o Corinthians e o grande ídolo Magrão, o Doutor, o grande Sócrates. Vamos lá.
Parece que ficou uma década na Itália, né? Ficou pouco tempo e deixou tanta marca.
Exatamente. Faz 33, 34 anos do Sócrates, quando ele jogou na Fiorentina, e eu tive o privilégio, como pessoa, né? De ter convivido com ele, ter morado com ele, ter convivido alguns desses meses com o Sócrates lá em Grácina, que é pertinho de Firenze, onde ele morava. Boa noite, Zé Elias.
Adeus, Zé.
Para ouvir o recado.
Opa! Opa! Temos uma queda da Embratel, né? Faz parte. Vamos falando um pouco de Corinthians e Palmeiras?
Vamos. Será que ele não ouviu a música do Sócrates?
Pode ser que estava ouvindo, viu? A gente estava monitorando aqui. Pode ser, acho que estava na linha, sim. Deve ter caído depois. Mas, enfim, falamos já com o Celso, né, Zé, sobre a importância da torcida ter abraçado o Corinthians no sábado. E eu, enfim, jogar para vocês. Se surpreendeu, de certa forma, a partida do Corinthians. Eu confesso que estava um pouco assustado com o futebol que o Corinthians estava apresentando. E achei o primeiro tempo do Corinthians muito, muito bom. Fiquei surpreso com a... E, enfim, parabéns pro treinador, pro Corinthians, que mostrou poder de reação quando precisou, né?
Por isso que a gente fala que o time ganhou o jogo no sábado, começou a ganhar o jogo no sábado e concluiu essa vitória do domingo dentro de campo, porque tem uma expressão que a gente usa muito, que é fogo no rabo, né?
É.
O Corinthians entrou com fogo no rabo, entrou disposto, entrou com outra motivação, entrou com a garra que muita gente cobrava que faltava ao time. Então, por isso que eu digo, o jogo, a vitória começou no sábado com aquela manifestação maravilhosa da torcida.
E que coisa irônica, né, dos tempos atuais, de torcida única, de que o espaço agora para as torcidas está fora do jogo, né? É treino, é aeroporto, é centro de treinamento, mas os 90 minutos em si, as torcidas são alijadas, né, de todos os elementos para fazer a festa e apoiar o time, em muitos casos até alijadas do próprio estádio, no caso os palmeirenses não puderam estar presentes em Itaquera.
Agora, Zé, eu e o Paulo conversamos de tarde e tivemos uma discordância. Eu quero ver de que lado que você está, pende um pouco mais. Claro que você pode dar aquela muretada fantástica. Assim, eu acho que 3-1 no intervalo estava do tamanho certo, que o Corinthians criou o suficiente para ganhar por 2 gols de diferença do Palmeiras no primeiro tempo. O Paulo já acha que o jogo foi mais equilibrado, que foi um pouquinho elástico demais o placar. O segundo tempo foi envolto de ambiente, de catimba, de aquela coisa de seguro tempo e tudo mais, mas o primeiro tempo foi jogo mesmo. O que você achou? Você achou que está mais justo ou mais injusto o placar que a gente viu no intervalo?
Eu acho que estava de bom tamanho. Acho que quando você consegue fazer 3 gols, é isso aí. Claro que o primeiro foi impedimento, mas era um Corinthians tão diferente dos outros jogos que eu até gostei. Gostei de ver o Corinthians conseguir 3 gols. Me deu a impressão que o Palmeiras entrou... O Palmeiras se assustou com esse Corinthians. O Palmeiras se preparou para enfrentar, eu acho que aquele Corinthians que vinha jogando.
Mais previsível, duro.
De repente se viu diante de um Corinthians diferente e se assustou. E aí, negão, 3-1, um jogo com 4 gols no primeiro tempo, 3-1, nós temos que louvar, exaltar, porque a expectativa em torno desse jogo era muito grande. E o jogo ser um horror não seria difícil, pelo que a gente tem visto no futebol brasileiro, uma série de jogos horrorosos, né, de má qualidade. Então, o primeiro tempo surpreendeu, e ainda bem que foi 3-1. Podia ter sido 2-1, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas foi 3, aí, e o Corinthians foi atrás, mereceu. Depois o Palmeiras fez aquele gol. Aliás, o gol mais bonito foi o segundo, né? O gol do Moisés.
Pegou bem na bola. Nossa,
raquetada bonita. E o jogo teve emoção, teve muita confusão. O Felipe Melo, mais uma vez, é um translocado. Não é à toa que é um eleitor do Bolsonaro. Eu acho que ele é um eleitor descarrado, cuspido, escarrado eleitor do Bolsonaro.
Cabo eleitoral.
É uma vontade de chamar a atenção, sabe? Né? O jogo não estava naquele tom, né?
Nada.
É claro que também ficar aqui, né? Aí seria muita suposição achar que isso pode ajudar ou prejudicar, né? Mas eu não sei, eu acho que o Palmeiras não precisava entrar naquela guerra no intervalo.
O Palmeiras não entrou, quem entrou foi o Felipe Melo.
Pois é, isso que me espanta. Se tivesse um jogo guerreado, que ele foi comprar a briga de alguém, mas não, até agora não está muito claro como é que ele chegou naquela confusão ali, ele já negou.
Ele não precisa ter um inimigo na frente dele, ele cria esse inimigo, você entendeu? Ele cria uma situação.
Ele precisa disso,
ele precisa,
né?
Disso.
Ele é alimentado por isso.
E tendo a achar que ele se deu bem dentro e fora de campo. Dentro de campo, porque... ele no banco de reserva, eu não acho que ele é leal ao Palmeiras, então ele no banco de reserva, o Palmeiras perdendo, ele tá mais feliz do que triste, e conseguiu aparecer, mesmo sem jogar, então fora de campo ele também se destacou. Eu acho que o propósito dele recente é esse mesmo, né?
Não, e cá entre nós, você é um feroz atleta, fortão, não é? Tido e havido como um cão de guarda. Joga uma muequeira no outro, é uma cor de moço, né?
Não? É,
Não dá. É. Porque se quisesse partir pro pau, já ia partir logo, que não tinha nenhuma razão de partir pro pau.
É.
Jogar uma munhequeira, criar uma situação desagradável, ser separado por todo mundo.
Tem um vídeo agora que parece que teve alguma, aquela coisa, foi esse que começou, foi esse que provocou primeiro, não sei o quê, mas de toda forma, pra jogar uma munhequeira, xinga de uma vez, né?
Não, então parte pra cima de uma vez, pra criar confusão.
Então, pois é.
E ele não se ajudou, né? Porque todo mundo que era contra a contratação do Felipe Melo dizia: um dia dá presepada, né? Um dia ele vai lá e pisa no Robin na Copa do Mundo. Ele arruma uma confusão ali. E ele não tá se ajudando porque é uma atrás da outra. Registrar aqui o Davi Moraes: o Flamengo é um caso de montagem zoada de elenco. Subiram dois juniores pro time profissional e podiam ter feito isso no começo do ano, lá de Porto Velho. Pois é, o Flamengo contratou bem, mas foi contratando ao longo do ano, né? Aí parece que o time nunca existiu, né? O Diego Alves não podia jogar na Copa do Brasil, o Everton Ribeiro chegou depois.
O Diego perdeu dois meses.
Peraí, o técnico chegou depois. O Rueda chegou depois. O grande erro de contratar um técnico estrangeiro é contratar no meio de alguma coisa. Ele não conhece o país, o clube, o regulamento, o campeonato, o elenco. Se contratar no início da temporada, para o cara poder participar daquela malfadada, que eu morro de rir com essas coisas de... Como é que é a temporada?
Pré-temporada.
Né? Pré-temporada. Que desculpa de muito tempo é a pré-temporada. Foi mal feita, bem feita, sei lá o quê. Então teve isso também. Não foi só jogador que subiu, jogador que não podia atuar.
É isso que o Paulo falou, né? É, o Paul McCartney chegou, quando chegou o George Harrison, o Paul McCartney já não estava mais, aí o John Lennon não podia viajar, quando o Ringo chegou, o Paul já tinha saído também. Então é um time que... não existiu inteiro,
não existiu
até esse momento, e agora não vai existir mais porque a gente vai falar daqui a pouco sobre o Guerreiro, né?
E contratou o Conca já pra jogar depois de um tempão, e também esse tempão tá nunca lá, chegou.
Impressionante.
O Conca tá lá.
Tá lá.
A história do Conca só perde pra uma tragédia incrível, né? Que agora foi revelada, essa do Cassola, né?
Pois é.
Operou várias vezes o tornozelo, o pé, enxerto.
É uma das fotos mais fortes.
Foi capa do Marca, é uma foto. Inclusive tirou do antebraço para colocar no pé e estava tatuado.
Um pedaço da pele, né?
Ficou muito estranho aquilo tudo. E um belo jogador, ambidestro e tal, né?
Salvaria o Arsenal hoje?
Não sei se salvaria, porque o Ozil é um morto. Então. O Ozil é um caso a ser estudado, né? Impressionante.
Gol do Luverdense, hein? 2-1 pro Luverdense, é isso? Lá contra o Internacional, jogando em casa.
No Passo das Emas.
Do Marcos Aurélio, aquele mesmo, hein? Do Santos, Atlético Paranaense, ele mesmo.
O Internacional pode... que era líder isolado, a campanha teve ruim, depois ótima. Começa a cair.
Perdeu do Ceará, empatou com o CRB.
E pode perder liderança caso o América Mineiro vença amanhã.
Perdemos o Zé, viu?
Perdemos
o Zé, viu, Zé?
Tá. Dando caixa postal. Então, registrar rapidinho.
Teremos o Bertozzi?
O Bertozzi, vamos atrás do Bertozzi?
Vamos. Elton Correia, lá de Mozarlândia, sempre com a gente. Hoje acompanhando, enquanto cozinham, Maria Isabel e Pequi.
Que coisa, hein? Adoro Pequi.
Adoro Pequi, mas é muito bom.
Mas o que é Maria Isabel?
Tem que tomar cuidado com os espinhos, hein?
Maria Isabel é cachaça. Saber fazer.
Maria Isabel é uma bela cachaça.
Olha só, que maravilha.
Então. O Thiago, saudando aqui o Celso Zelt, acompanhou o papo. O outro Thiago, Thiago Pavini, tá em Jaú.
Monstro de Jaú.
Felipe Batista, Bruno Santos, muita gente ligado. Paulo, Emerson, João Pedro, vou citando aqui mais participações. O Gustavo Macias, Trajano, manda um abraço para palmeirense Lúcia, no Rio de Janeiro, que está muito triste com a derrota.
Pera aí, com o sobrenome Macias?
Gustavo Macias.
Macias, porque se tirasse o S, seria parente do Pepe.
Seria parente do Pepe.
Do grande Zé Macias.
Que treinou o Inter de Limeira, né? O time campeão paulista de 86 com o Pepe no banco.
João Pedro Dias, Adriana Caldeira, muita gente ligada, a gente vai seguindo. Registrando mais abraços aqui do pessoal. Tá, enquanto você tenta aí, vamos, o que que temos ainda de Campeonato Brasileiro? A gente falou de Corinthians e Palmeiras, falou dos Cariocas.
Vasco entregou de bandeja pro Vitória no último minuto.
O Vasco fez o gol logo cedo, né? Com o Breno.
Primeiro gol do Breno, né?
E o segundo tempo inteiro passou atrás, tentando matar o jogo no contra-ataque, mas o gol do Vitória estava cada vez mais maduro e coube ao André Lima, ele mesmo,
o próprio,
empurrar a bola para o Barbante, empatar para o Vitória, que joga melhor fora.
Não, melhor não, só joga fora.
Só joga fora.
Ricardo não joga nada.
E o contraste do, em relação ao Zé Ricardo, né, o contraste entre um clube e outro dos rivais ali, né, enquanto o Flamengo, a diretoria do Flamengo é criticada justamente por ser muito... envolta ali no discurso de profissionalismo, né? O Eurico Miranda invadiu a reunião ontem, a entrevista coletiva, sim, do Zé Ricardo, falou umas bobagens, nós vamos classificar, não sei o quê. Alguém tem pergunta? Se tiver pergunta, eu respondo. Mas ninguém tinha pergunta.
Leandro, porque tem eleição amanhã.
Tem eleição amanhã. Era esse.
Foi fazer o espetáculo. Eleição no Vasco amanhã, o Eurico foi para aparecer.
E ninguém embarcou, hein, Zé? Ele perguntou, alguém tem pergunta? Ninguém tinha.
E o filho dele também deu declaração hoje, né? Que o ex-jogador Felipe, né, o lateral esquerdo, teria liderado um boicote, né, dos atuais jogadores do Vasco no jogo de ontem. Eu estava conversando com meu amigo Tanguy, que participa do Xadrez Verbal ocasionalmente, que é um conhecedor ali da política vascaína. Ele falou que é um absurdo, né, você ter uma eleição no meio da temporada, né, ele... Dá graças a Deus de que a situação do Vasco no campeonato está mais tranquila.
Não é das,
né,
piores.
Não está brigando contra o rebaixamento, porque isso poderia ser um fator decisivo no pleito.
Já temos na linha Leonardo Bertozzi, falamos muito de Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco de eliminatórias, que as atenções voltam para a corrida rumo à Copa do Mundo. Bertozzi, Paulo Júnior falando, tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, pro Yamin, pro Zé. Prazer estar com vocês de novo, viu?
Olha, vamos, Bertozzi, boa noite, explorar você aqui em vários momentos, hein? Primeiro, sobre essa repescagem europeia. Croácia e Grécia, Irlanda do Norte e Suíça, Suécia e Itália, Dinamarca e Irlanda. O que falar desses jogos, Bertozzi?
Olha, Zé, uma semana que, claro que as atenções estão mais voltadas para a Itália, né? Afinal de contas, é a tetracampeã mundial que está nesse bolo aí, né? Mas sempre foi uma possibilidade, né? Quando a Itália cai no grupo da Espanha, você já imagina, vai uma ou outra, né? Não tem muito como fugir. E a questão toda é que a Itália chega jogando muito mal, né? A Itália, depois que perdeu para a Espanha, da maneira que foi, né? Foi um vareio da Espanha naquele jogo, perdeu a confiança, os últimos jogos foram muito ruins, vencendo na conta do chá, decepcionando muito. Então o Ventura chega muito pressionado também a essa repescagem. Tanto é que ele acabou convocando o Jorginho, né? No meio dessa confusão toda aí com Brasil, Itália, o Tite chegou a conversar com ele também. Então não sei se por convicção de que valia a pena convocá-lo, ou mesmo só para blindá-lo para a seleção italiana, o Jorginho acaba sendo uma novidade agora. Ele deu uma entrevista hoje, o Ventura, falando que não imagina a Itália fora, que esses são os momentos históricos em que a Itália aparece, né, em que a Itália, jogando bem ou jogando mal, ela consegue responder, mas é claro que é a grande atração, né? Evidentemente a Suécia não tem mais o Ibra, mas é uma equipe muito física, muito chata de enfrentar, especialmente fazendo o primeiro jogo na Suécia. Então a Itália tem que tentar buscar um resultado bom aí para decidir em San Siro. Aí vai estar cheio, vai ter mais de 70 mil pessoas, vai ser pressão pro lado de lá. Mas é claro que os holofotes ficam mais para esse jogo, né? Se a gente pensar nos outros jogos, todos têm um favorito.
Vamos
um
dar os palpites nos, né, outros jogos, hein? É. Bertua, Croácia e Grécia, palpite.
Croácia. Embora a Grécia seja um adversário chato, a Croácia não devia nem ter deixado a vaga escapar, né? Era líder, acabou tropeçando, perdeu a vaga direta para a Islândia, que de novo é a grande história, né? Mas a Croácia tem um time muito técnico, né? Com jogadores como Rakitic, Modric, acho que não se der a lógica da Croácia aí.
Irlanda do Norte e Suíça.
Rapaz, sabe que alguns anos atrás isso podia ser um jogo para apostar em 2-0, né? Mas
verdade.
A Suíça de um tempo para cá, ela perdeu um pouquinho daquele time de 2006, que era só defensivo. A Suíça tá jogando um pouco mais, né? Eu acho que da Suíça nesse confronto, a Suíça só não tá direto na Copa porque perdeu um jogo, né? É meio surreal isso. A Suíça ganhou todos os jogos, perdeu um para Portugal, acabou sendo superada por Portugal e vai para repescagem, mas deve dar Suíça.
Dinamarca e Irlanda.
A Dinamarca tem mais talento, né? Se a gente olhar, por exemplo, para um jogador como o Eriksen, né? Que arrebenta na Premier League, no Tottenham. A Irlanda é um time que é organizadinho e tudo mais, mas tem um pouco mais de dificuldade com a bola. Acho que deve dar a Dinamarca. Se eu tivesse que cravar os quatro aqui, iria de Itália, iria de Croácia, de Dinamarca e de Suíça para as quatro vagas.
Legal, Paulo.
Eu queria, Léo, que você falasse do Jorginho. Tem muita gente, muitos jornalistas, analistas comentando o futebol do Jorginho no Napoli, mas é claro, nem todo mundo assiste o Napoli jogar. Como que você definiria, como que você resumiria o futebol do Jorginho? E se tem alguém no Campeonato Brasileiro que faz mais ou menos um jogo parecido, talvez pro torcedor que não está muito ligado no Napoli, conseguir ter uma ideia, uma comparação?
Olha, eu acho que até por como o Napoli joga, né, gerindo muito a posse de bola, eu diria que quem se aproxima mais hoje são os volantes do Grêmio, né, o Arthur, o Michel, porque são jogadores de dinâmica, mas também de tal ritmo, de um primeiro passe muito bom. Como o Napoli é um time que controla os jogos, o Jorginho é um cara que tem média de mais de 100 passes por jogo, né? Ninguém passa mais do que ele na Série A. Então, ele é o organizador de jogadas, né? Ele é o primeiro volante, mas não é exatamente o cara do seu volante pecador, o cara que vai só marcar o meio adversário. Ele é sempre o cara que faz a saída de bola e tem uma visão de jogo muito boa, passe curto, passe longo. É claro, ele atende a um estilo muito específico, né? Por isso mesmo que ele ainda não tinha uma vaga cativa na seleção italiana, né? A Itália joga um pouco diferente. A Itália joga mais com meio campo e linha de 4, ou então jogava em 3-5-2. O Napoli joga em 4-3-3, ele é o volante mais recuado. O Alan ex-Vasco, né, que está jogando muito bem lá também, é um dos meio-campistas. E aí o Ramsic, já um jogador com 10 anos de clube, é o outro. Mas como ele vai para a seleção agora, estou pensando até que a Itália possa moldar um pouco o jogo mais na maneira dele, né? Até porque tem outros jogadores que jogam nesse esquema, ou enfim, que jogam com ele no Napoli, que é muito bom jogador também, ponta esquerda, habilidoso e tal, que vai para o drible, vai para cima. Então, como a Itália nos últimos jogos não encaixou, né? E esse 4-4-2, que vira 4-2-4 com a bola, não funcionou muito bem, principalmente com a Espanha. Acho que para esses últimos jogos, o Ventura pensa em ter uma alternativa. Acho até que na seleção brasileira ia ser mais difícil para o Jorginho, porque a função dele, né, é a função que executam o Casemiro e o Fernandinho, que são meio intocáveis, né? Talvez como o Tite vai testar o Fernandinho agora um pouco mais avançado, ele pudesse ser um reserva imediato do Casemiro, vamos dizer assim, mas para mim é muito evidente que a concorrência para ele é menor na Itália, e acho que por uma questão de identificação dos anos que ele se formou como futebolista lá, né? Ele foi para a Itália ainda adolescente, então acho que faz mais sentido futebolístico, vamos dizer assim, para ele estar na seleção italiana agora.
Vamos ouvir agora, hein, Leandro, coloca Sim. aí pro Bertozzi ouvir, para a gente falar um pouquinho sobre ele.
Vamos nessa.
Panzilla piatta e Siena. Corridoio centrale dentro Amoa e Asamoa, cercato Amoa dal tocco di Muntari, chiuso. Toni vuole lasciare sul posto Mensa. Prova ad andare Toni, va sul passo, lo salta, va dentro Toni, in mezzo c'è Cilardino, ancora Toni, lo salta ancora, sempre Toni, calcio d'angolo, splendido Toni su Mensa.
No, molto bravo. Sono importanti anche questi movimenti ad allargare, a dilatare la difesa avversaria, creare questi uno contro uno, non c'è mai raddoppio, vedi, li lasciano sempre soli. Questo l'ho detto dall'inizio della partita, dove noi dobbiamo sfruttare e essere bravi.
Saliamo ancora per il calcio d'angolo, questa volta lo scambio è nostro, c'è Pirlo libero, potrebbe anche calciare, lo fa!
Itália gana a Copa de 2016, gol do Pirlo, 1-0, primeira rodada.
2006,
eu falei 10?
16.
Não, 2006, apesar dos detratores da seleção italiana de 2006, o meio campo era muito forte,
muito.
Gattuso, De Rossi, Pirlo, Totti, mais os reservas e tudo mais. Pirlo tá saindo fora, né? Pirlo já preparou a gente para sua despedida jogando nos Estados Unidos, mas agora se despede de vez, Léo. Que tal o Pirlo?
Ah, cara, o Pirlo foi parado, né? Esses últimos anos na MLS, ele já não conseguia atender às exigências físicas do jogo, né? Então, diferente, por exemplo, de um italiano como o Giovinco, que foi para lá no seu auge físico, técnico, ele chegou lá e a verdade é que nesse último ano ele já não conseguia jogar. E acho que ele não ficou dando murro em ponta de faca, né? Ele entendeu o recado no corpo dele e falou, ó, pra mim já deu, realizei muita coisa, então encerra a carreira. Muito legal que hoje nas redes sociais, não só os clubes pelos quais ele jogou, né, mas praticamente todos os clubes da Série A italiana fizeram postagens agradecendo a ele por tê-lo tido como adversário, enfim, como uma referência. Ele é um jogador que que inventou uma função praticamente, né? A posição Pirlo ali, quando o Ancelotti o puxa para jogar mais recuado, como um meia recuado de fato, né? Não dá para chamar o Pirlo de volante, pelo menos não na acepção da palavra, mas ele deixa um legado impressionante, um dos maiores cobradores de falta que eu vi. Vocês já citaram a importância que ele tinha na seleção de 2006, né? E ele acabou jogando em seleções mais frágeis também nessa reta final, mas sem nunca se omitir. Então é um dos grandes da sua geração, né? Um jogador que, como eu disse, ele praticamente deu nome a uma posição nos anos que ele jogou, né?
Maravilha, Léo. Obrigado pela tua participação. Falando principalmente da Itália. Eu acho que você sempre gosta de falar da Itália, né?
Um dia pessoalmente, hein, Léo?
Um dia pessoalmente você vai estar aqui com a gente, Léo.
Por favor, já estou aceitando o convite desde já, hein? Parabéns pelo programa, a gente está muito bom.
Obrigado, Léo.
Valeu, um abraço. Registrar mais uma turma participando aqui. O Jobson Elias mandando um abraço, lá de João Pessoa. A Pri Cordeiro, Cuca sabotou o time do Palmeiras por 6 meses. Não tem. Difícil achar um palmeirense feliz com o trabalho do Cuca.
O problema,
né,
do Cuca é psicológico. Ele motivado funciona, ele desmotivado é a pior pessoa pra você estar perto.
Tá 2-2, hein? O Inter empatou.
2-2, Luverdense Inter, pra quem ouve ao vivo, 15 do segundo tempo. Adriana Caldeira, Mano Brown, grande santista. Pois é, ouvimos aí. Mano Brau, Flávio Quintali, falando em derby, Marighella, Dr. Sócrates, amanhã é 7 de novembro, centenário da Revolução Russa.
Exatamente.
Que beleza.
É, exatamente.
Adelaide ligada também, o Diogo Maia, Hugo Mendes, Zé Vermolen, muita gente ligada aqui, alguns novos, inclusive, e a turma que está sempre com a gente também.
O Zé Elias está não na linha, mas retornou disponível. Aqui e falou que está disponível quando, então, a gente quiser, é só chamar.
Vai chamando aí.
Vamos aproveitar o Zé Elias até o finalzinho do programa. Vamos subir a música. Será que ele ouviu a música? Pergunta aí.
Acho que não, hein? Mas vamos nessa.
Enquanto você diz que aí eu vou registrando mais alguns nomes. O Leonardo Goulart, meus vizinhos aqui em Lisboa ainda estão se adaptando aos meus gritos de gol. Ele é fluminense e gritou muito no final de semana. Ninguém deve ter entendido nada lá em Lisboa.
Com justa razão, né? Ganhar do Botafogo, assim, de virada.
Elton Corrêa mandou a explicação, hein? Maria Isabel aqui em casa é arroz com carne de serenada, tomate, cebolinha verde, alho e cebola.
Pensei que fosse perfeito. Uma cachaça de
Paraty. Mandou a receita.
Zé na linha, Zé.
Zé linha. Mole, Zé. Boa noite.
Boa noite, senhor Trajano. Desculpa não ter atendido o senhor antes, mas é porque meu telefone fez uma atualização e não toca, às vezes vibra, às vezes desaparece, o telefone fica mudo, então peço desculpas para o senhor. Mas é que a gente tinha combinado um horário e infelizmente não consegui, mas
vamos colocar uma música para você ouvir, você que morou em Bolonha um tempo, de um grupo musical de Bolonha, que fez uma música em homenagem ao Sócrates. Vamos ouvir.
Che più non perde, se giochi al football ti viene sete, ognuno ha un ruolo che gli compete, il dottore ama bere un bicchiere, ama fumare tutte le sere, ma poi in campo non conta il ritiro, un questo tacco da capogiro, un calciatore intellettuale.
Você ouvindo música in italiano, essa che fala do Sócrates, você sente saudade dessa época di Bologna, do futebol italiano?
Olha, seu Trajano, eu sinto muita saudade, né, da época da Itália, especialmente, porque foi uma parte da minha vida muito importante, em que eu aprendi a ser um jogador de futebol em termos de comportamento dentro de campo, né? Na Itália você aprende muito as questões táticas, a responsabilidade, a forma como o italiano vive, né, o futebol de forma muito intensa, e também os prazeres, né, que nós encontramos na Itália, a comida,
bom vinho,
o ambiente, a família, isso é bem legal, né, muito parecido com o Brasil.
Maravilha. Ô Zé, a gente estava conversando aqui antes, falando com o Celso Zelt, ele falou um pouco do centenário do derby, né, Corinthians e Palmeiras, ele lançou um livro junto com o PVC, e eu defendendo a tese, que algumas pessoas estão defendendo também, que o Corinthians começou a vencer o jogo de ontem, no sábado, com a torcida comparecendo em massa e fazendo uma festa lindíssima lá no Itaquerão. Para um jogador de futebol que assiste e convive com uma festa daquela, essa reação é impressionante e o time fica tocado, né, Zé?
Não, sem dúvida alguma, né? O time sente bastante. A princípio tem aquela coisa da pressão da torcida que todos os jogadores entendem também, que atrás de toda essa manifestação existe uma pressão, né? Nas entrelinhas ali, uma pressão claro. Sobre a vitória.
Você pode ficar com medo também, né? Tempo, o jogador pode ter medo da multidão. O jogador pode ter medo da multidão também, dependendo da reação.
Dependendo, sim, né? Nas entrelinhas existe essa submensagem também, né? Sobre a pressão e a necessidade da vitória. Mas, ao mesmo tempo, existe também a empolgação, existe também o reconhecimento, o carinho e aquela coisa que os jogadores sabem, né? Da responsabilidade que é quando tem uma torcida do tamanho da equipe do Corinthians para apoiá-lo, né? E no treinamento específico, né, de sábado, foi realmente uma coisa impressionante a quantidade, né, de pessoas que compareceram lá no estádio de Itaquera para ajudar, né, para dar força para essa equipe. Mas eu acho, na minha opinião, que acho que a equipe começou a ganhar o clássico depois do jogo da Ponte. Né? Depois do jogo da Ponte, por conta da pressão, por conta de tudo aquilo que iria acontecer caso uma derrota, né, contra o Palmeiras acontecesse. Então a concentração já foi diferente, a forma dos treinamentos, até as respostas para a imprensa, que antes nós não víamos, e o Corinthians começou a passar, ou seja, eles estavam incomodados, eles queriam mostrar que o que estávamos falando, o que estava acontecendo, estava errado. E aí a torcida veio no sábado para dar aquela força para o domingo poder ganhar. Né?
Então vamos por partes. Você acha que essa resposta, logo depois do jogo contra a Ponte, a concentração do pessoal, a participação da torcida no sábado e as mudanças feitas no time, isso tudo somado deu no que deu, né?
Sim, sem dúvida alguma, né? Porque hoje nós estamos até conversando sobre qual o fator mais importante para essa mudança do Corinthians. Sem dúvida alguma foi a pressão, né? A pressão de ter um rival como o Palmeiras nas costas, né, brigando ali pelo título, a pressão da torcida, a pressão com em cima do Carille para que ele fizesse as mudanças necessárias para a equipe voltar a jogar um bom futebol. Né? Então acho que tudo isso começou assim, com ênfase, com aquela força, realmente com aquela pressão que chegou no vestiário, depois do jogo da Ponte, porque aí acho que caiu a ficha, né? Ó, nós vamos decidir o campeonato contra o Palmeiras dentro de casa. Se a gente perder, vai ser um desastre. Ao invés de nós entrarmos para a história do Corinthians pelo lado positivo, iremos entrar pelo lado negativo. É. E isso pesa, né?
Você acha que o campeonato acabou? Toda semana a gente fala isso. Temos campeonato? Não temos campeonato? Igual aquela luta do século do boxe, né? Toda semana tinha a luta do século. Agora o que você acha, essa semana? O campeonato acabou ou não acabou?
Olha, seu Trajano, eu acho, enquanto aquela conversa de praxe, né? Enquanto tiver esperança, né? Ou seja, enquanto alguns times tiverem a possibilidade matemática de conquistar o título, é lógico que a gente sempre tem que acreditar que o campeonato está ainda em jogo, né? Mas acho que a grande dúvida, o Corinthians vai poder responder isso para a gente e para o Brasil inteiro na próxima partida. Se vai ser o Corinthians do jogo contra o Palmeiras, ou se for o Corinthians do jogo antes do Palmeiras. Se for o jogo antes do Palmeiras, o campeonato está aberto. Se for o Corinthians do jogo contra o Palmeiras, eu acho difícil o Corinthians perder, né?
E a mim, eu vou te contar uma coisa, você vai perguntar para o Zé Elias. Você sabe que o campeonato pode acabar no fim de semana, né?
Não fiz essas contas.
Não, mas tem é uma coisa meio louca.
Mas é possível.
Corinthians vencendo
abrir
tudo,
quatro rodadas.
E os outros ali, perdendo tudo, o Corinthians seria campeão por antecipação.
Zé, e a mim falando, não posso, você que tão bem e por tanto tempo vestiu a 5 do Corinthians, eu queria que você falasse sobre o Gabriel. Tem sido um dos principais jogadores do Corinthians. Ontem jogou sem o Maicon ao seu lado, né? O Maicon foi sacado do time. Ele jogou muito bem ontem, mesmo tomando um cartão amarelo que, ao meu ver, foi injusto, ele nem falta fez e tomou um cartão amarelo, quase acabou sendo expulso depois de um rolo do juiz com bandeirinha lá, mas enfim, qual a contribuição, já que o futebol hoje em dia do Corinthians, o próprio Campeonato Brasileiro não é um futebol de grandes camisas 10 e de grandes craques ali decidindo lá na frente, talvez o Gabriel explique um pouco desse sucesso do Corinthians.
Bom, é um prazer estar falando com você, né? Eu acho que o Gabriel, eu fui perguntado esse começo de ano, né, na escolha feita pelo Palmeiras, entre Felipe Melo e Gabriel, né? Eu falei que eu escolheria o Gabriel. Jovem, promissor, com vontade de mostrar serviço, né? E gostaria de ter oportunidade. O ano passado, no Palmeiras, quando ele começou a jogar, ele teve algumas lesões e não pôde jogar. esse ano no Corinthians ele é muito importante, né? Porque ele tem essa capacidade física de fazer a marcação, mas ele tem um bom passe, ele tem essa dinâmica, essa intensidade que a equipe do Corinthians, pela forma de jogar, necessita. Então acho que ele foi fundamental nesse ano do Corinthians, no Campeonato Paulista, e vem sendo fundamental no Campeonato Brasileiro, por conta daquela dinâmica. Você falou, nós não temos hoje o famoso camisa 10, né? Ontem o camisa 10 do Palmeiras era o Moisés. O Moisés no primeiro tempo não conseguiu fazer uma boa partida, muito por conta da marcação do Gabriel e também do Camacho, né? Mas mais do Gabriel, porque o Gabriel era o jogador que tem uma marcação um pouco mais forte que o Camacho. Então, todas as vezes que o Moisés pegava na bola, o Gabriel já fazia essa marcação, ou parava a jogada, ou tentava roubar, atrapalhava. E isso, para os adversários, realmente causa incômodo. Eu falei para o Gabriel uma vez, eu falei, pô, Gabriel, você é muito chato jogando, parece eu quando jogava. Você, né?
Parece o Zé Elias, você deve ter dito para ele.
mas eu falei para ele isso mesmo. Depois, você me lembra... Às vezes eu fico até emocionado de te ver jogando por conta das características, né? Me faz lembrar lá dos meus 15, 16 anos que eu jogava dessa forma. Então, acho que casou um pouquinho com a necessidade do Corinthians para um jogador com essas características e também a vontade do Gabriel de jogar, né?
Tem um jogador que você deve ter sido contemporâneo dele que pendurou as chuteiras ontem, que é o Pirlo. Que foi um jogador importantíssimo no futebol italiano, futebol mundial, e jogava agora nos Estados Unidos, já em fim de carreira, mas teve o seu auge jogando no Internacional, jogando na seleção italiana, jogou na Juventus também, jogou no Milan. Você chegou a ser contemporâneo do Pirlo, Zé?
Eu fui, seu Trajano. Quando ele chegou na Inter de Milão, eu estava lá, né? No segundo ano de Inter, ele chegou junto com o Nicola Ventola. Quando ele chegou para a Inter de Milão, ele era uma promessa, ele vinha sendo comparado e preparado para substituir o Roberto Baggio na posição, né? A gente lá na Itália fala em trequartista, né? Que é o camisa 10. E aí o que aconteceu? Ele tinha alguns problemas para jogar de costas para o gol adversário, então ele, por incrível que pareça, né, de costas ele tinha uma certa dificuldade para fazer o giro, e aí facilitava muito por conta... facilitava os adversários por conta das questões táticas, né, italianas ali, então ele tinha pouco espaço. Quando ele foi, se eu não me engano, para o Brecha,
jogou lá.
O senhor deve lembrar, o senhor deve lembrar e deve conhecer. Tinha um treinador muito enraizado, né, um treinador da Roma, chamado Mazzoni. Ele foi o responsável pela essa mudança do Pirlo, de camisa 10... para camisa 5. E quando ele chegou, quando ele voltou, né, para camisa 5 e começou a jogar nessa posição, eu acho que nos últimos anos existiu um jogador melhor do que ele no mundo, né? E sem dúvida alguma, um sujeito sensacional, simples, né, uma pessoa muito simples, inteligente, diferente já. A gente já percebia que era diferente dos jogadores em relação à formação familiar e à cabeça, né, ao modo de pensar, ao modo de agir. E sem dúvida alguma, o futebol perde um dos grandes jogadores na posição.
Toda vez que um jogador fora de série se despede, o futebol lamenta muito.
Lamenta.
Né? Porque a arte vai embora aos poucos, né? E hoje em dia nós temos tanta cabeça de bagre jogando o mundo afora. Mas o Pirlo
jogando até os 40.
Mas na verdade o Pirlo até já havia, de certa forma, se despedido do futebol. Estava ainda jogando, né, nos Estados Unidos por uma questão de sobrevivência ali.
E dificuldade de se despedir, né? Deve ser difícil mesmo.
Deve ser difícil. Zé, muito obrigado pela tua participação e a gente em breve se encontra melhor.
Eu que agradeço. Peço desculpas pro senhor mais uma vez, né? Que meu telefone deu problema. Mas é sempre um prazer poder falar com o senhor. Gente, irmão, quero agradecer ao senhor, né? A gente pouco se via na ESPN, mas quero agradecer ao senhor pela forma como o senhor sempre me tratou, com educação, com respeito. Eu acho que é muito legal. Eu lembro do senhor desde a época do Cartão Verde, né? Desde a época do Cartão Verde. Então, foi muito gratificante ter aprendido muito com o senhor no dia a dia lá, e foi a mim, para todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer falar com todos vocês.
E eu lembro quando eu ainda era diretor, no início lá na ESPN, nos primeiros anos, que a gente transmitiu o jogo com a sua estreia no Bayer Leverkusen.
Foi contra o Munique em 1860, nós ganhamos de 3-2 ou 3-1.
E deu até um problema na transmissão, acho que caiu o sinal, deu um rolo, assim que eu não me lembro bem, mas sei que...
É.
Né?
O senhor sabe que eu tenho essa fita em VHS ainda.
Nossa.
Tem gravada aqui. Eu vou ver se eu consigo transmitir, passar pro DVD, né?
Legal.
Tá difícil de encontrar esse negócio, mas eu tenho até hoje. Uma coisa muito importante na minha vida.
Legal, Zé. Um grande abraço. Obrigado pela presença.
Não, um abraço. Um abraço pro senhor. Um abraço a todos.
Olha, poucos jogadores têm a memória que o Zé Elias tem, viu? Não é do jogador
é
que lembra
nome, né?
Quando e contra quem estreou no futebol alemão.
Falando no Pirlo também. Pois,
decepciona muito.
Ah, entrou então. Que agora bom. Eu fiquei um pouco mais velho, ele me chamando de
senhor. É.
Pois é.
Meu respeito.
Meu respeito. É.
Temos alguns minutinhos ainda para fechar, estamos praticamente estourando. Hoje, ainda bem, né? Muitas participações por telefone, programa cheio e qualificado. Vamos de palpite, Zé?
Vamos lá, comanda aí.
Tem os três confrontos eliminatórias que vão terminar até o programa que vem, né? Porque o jogo da Dinamarca é na terça que vem, a volta, então a gente pode falar ainda na semana que vem. Vamos lá, confrontos. É, quem vai à Copa, Leandro e Amin? Irlanda do Norte e Suíça.
Irlanda do
quem
Norte.
Vai, né?
Irlanda do Norte.
É quem vai ou quem eu quero? Não,
quem vai à Copa? Vai. Quem passa?
Quem
palpite.
Você acha que vai?
Eu acho que vai a Suíça.
Suíça pra mim.
Suíça também. Croácia e Grécia.
Grécia.
Croácia.
Croácia.
Croácia. Suécia e Itália.
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 Itália,
né? Por favor, né? Estão meio desconfiados. É todo ano a mesma coisa que a Itália, né?
E a Suécia, lógico, de novo, né? Na última repescagem pegou Portugal, né? A Suécia sempre dando azar no sorteio.
Campeonato Brasileiro tem rodada no meio de semana. Ponte Preta e Grêmio.
1-1.
1-2.
1-1.
1-0, Ponte. Havaí e Bahia.
O Grêmio vai jogar com um time mais do que reserva.
Não, né? Sei, né? Porque a final da Libertadores é só no final do mês.
É, tem uma...
Mas mesmo assim, quem tiver meio balão...
Eu acho que vai querer classificar para Libertadores logo, para poupar lá na frente.
Havaí e Bahia, 1-2. Viva Carpa.
Havaí, acho que ganha. 1-0.
2-1, Havaí.
1-0, Bahia. Atlético Paranaense e Corinthians.
2-0.
1-1.
1-0, Furacão.
1-0, Furacão. Sport, Recife e Botafogo.
0-3.
Reação do Sport, acho que 1-0.
2-1, Sport.
1-0, Sport. Vitória e Palmeiras em Salvador.
Perdeu.
O Vitória não ganha em casa, não tem
dá,
condição.
0-1.
2-2.
1-1.
1-4. Flamengo e Cruzeiro.
3-3.
É o jogo da amizade, né?
Esse é.
1-1.
2-1, Flamengo.
2-1, Cruzeiro. Santos e Vasco.
Jogo fundamental pro campeonato.
4-1.
Que cai a invencibilidade do Vasco. 2-0, Santos.
1-0, Santos.
3-0, Santos. E fechando, São Paulo e Chapecoense.
5-0.
1-1.
2-0, São Paulo.
1-0, São Paulo.
O Matias confirmou aqui, se o Santos perder os dois jogos, o Corinthians vencer os dois jogos...
Isso.
Não é isso?
É.
O Corinthians pode ser campeão no fim de semana.
Abriria 12, mas teria 5 vitórias a mais, né?
Então, porque o problema do Santos é que o Santos tem menos vitória que o Grêmio e o Palmeiras.
Não alcançaria mais o Corinthians.
O Corinthians ele depende de 4 vitórias se o Santos ganhar todos os seus compromissos.
Pois
né?
É, vantagem
então,
tá larga.
Então está numa situação muito, muito, muito tranquila do que se pintava no começo da semana. Né?
E fica o que o Zé Elias comentou, tem que ver como vem o Corinthians para o jogo quarta-feira.
Que Corinthians é esse? É.
Se aguenta essa toada ou se cai como vinha caindo.
Os matemáticos dão ao Corinthians 80% e tantos%.
E como trabalham esses caras, hein, Zé? Alguém já... Como é que é o escritório do Tristão Garcia?
Não, mas não é esse é Tristão. É Infobola, o outro era o Instituto lá de Minas Gerais.
Pra mim é tudo Tristão.
É. Pra mim é tudo Tristão, mas eu... Pois é. Pra quem tá ouvindo ao vivo, vamos terminar o programa faltando 15 minutos ainda pra Luverdense 2 e Inter 2. Caso o Internacional pode até ser alcançado em pontos amanhã pelo América Mineiro na sequência da rodada da Série B. Se perder, ou se perdesse para a Luverdense, poderia ser até ultrapassado pelo América Mineiro. Semana que vem a gente segue contando a história da Série B.
Mas no Verdesco tem que jogar pela vitória, porque tá lá na
também.
É, mas com empate vai saindo da zona, porque tem 3 times acima com 39 pontos também.
Eu espero que nós tenham um programa de futebol do Nordeste aqui.
No... Sim, amanhã, Baião de Dois.
Amanhã. Espero que eles comentem a lambança de Náutico e Santa Cruz.
Ah, vamos falar. Clássico das emoções.
Que houve de tudo, teve pênalti. Expulsão, cabeçada no juiz.
O William Portoré meteu 3 gols.
3 aos 45, foi uma lambança total.
E, por
e os dois devem cair.
Certamente, estão quase caindo. E por coincidência, eu estou com um Baião de Dois aberto aqui, dando a informação de que o presidente do Fortaleza renunciou ao cargo diante da crise administrativa do clube. O Marcelo Paz assume. De nome, ele está bom, né?
De nome ele tá bom?
Marcelo não sei. Paz,
depende do que você precisa, né?
Pacífica.
Tem hora que você não precisa de paz também.
É verdade.
Vamos acabar com o Rei Conniff.
Vamos acabar com o Rei Conniff. Qual que a gente queria mesmo? Pensa do Rei Conniff?
Faria 101 anos. Quem não dançou ao som de Rei Conniff? Na minha época era novidade, mas esses anos últimos aí é festa de debutante, festa de casamento.
CD de supermercado.
CD de supermercado. Todo mundo conhece essa gravação.
Valeu, até semana que vem, às 8h30, voltamos ao vivo. Um abraço.